Então, veja, minha gente, a gente acabou de ter o Congresso Europeu de Cardiologia, né? Aconteceu agora do sábado, acabando ontem, terça-feira. Teve muita novidade boa, como sempre, o Congresso Europeu sempre tem bastante trabalho de impacto. A gente teve quatro guidelines publicados também. E aí, o que é que a gente fez aqui? Eu separei os 10 pontos principais do Congresso. Aí já vou adiantando, que vai ter gente que vai falar, faltou isso, faltou aquilo. E meu aviso é sempre o mesmo, muito cordial, não me enche o saco. Fui eu que escolhi os temas, eu sou editor-chefe, então eu tenho esse direito. É óbvio que a gente não vai conseguir abarcar tudo, né? A gente gravou, como eu disse, mais de 30 vídeos nos últimos 4 dias. Então, lógico, foram algumas horas de conteúdo. É óbvio que aqui em 1 hora de revisão a gente não vai conseguir dizer tudo. Mas a gente separou os principais trials, as coisas que têm chance de mudar a conduta da gente semana que vem, ou se não vai mudar agora, mas abre aí um campo para o futuro, e alguns pontos das principais diretrizes. Para discutir aqui comigo esse assunto todo, eu vou chamar dois convidados, doutor Fernando Figuinha,
Boa
sócio
noite.
fundador do Cardiopapers,
Tudo bem? Tudo tranquilo?
professor da gente também, Figueiredo. Aqui é tudo na paz, então eu vou chamar de Figueiredo, que é como você fala. Figueiredo é cardiologista clínico, certo? É um dos professores do nosso curso preparatório também, junto comigo, com o doutor André. E a gente vai discutir, participou da cobertura toda do congresso, resumindo vários trabalhos, diretrizes. E vou chamar também o doutor Remo, que
Oi.
vocês já conhecem bem também. Boa noite, Remo. Remo
Boa
estava
noite,
ontem, como eu
pessoal.
falei, cobrindo o clube de revista aqui da gente. Ó, agora eu sou também já sei me mudar aqui, ó, me jogar para o meio, essas coisas todas, é negócio tecnológico. E aí, Remo também está fazendo as lives aqui com a gente agora, o Clube de Revista da gente, toda terça-feira, cada 15 dias, alternando com o tema de emergência clínica. E a gente vai discutir, bem bola na rede, os principais aspectos do Congresso. Só lembrando, a gente sempre é muito claro, cristalino com essas coisas em relação ao conflito de interesse. Já adianto aí, doutor Fernando, a gente não tem conflito de interesse algum com os temas que vão ser abordados agora. Doutor Remo, como trabalha muito com pesquisa, já participou de vários trabalhos de medicações que a gente vai falar aqui na live. Já foi pesquisador do estudo de Claire, lá do grupo TIMI, entre outros. Então, sim, já participou de algumas atividades relacionadas à indústria com algumas medicações daqui. Mas, como vocês vão ver, é sempre um papo imparcial, mas a gente sempre gosta de deixar claro isso desde o começo. Então, minha gente, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, minha gente. Eu vou dando aqui levantando a bola para vocês cortarem depois, certo? Então, veio. Primeiro trabalho que já chamou a atenção no sábado foi o estudo EMPEROR. Resumindo, né? Insuficiência cardíaca com fascinação reduzida, todo mundo que tratou sabe que é uma doença muito grave, muitas vezes é mais grave do que muito câncer por aí, né? E cada vez mais a gente busca opções terapêuticas para tentar diminuir a mortalidade desses pacientes, né? Tem a clássica terapia tripla, IECA, beta-block e espiron, que é consagrada já há algum tempo. E de uns 10 anos para cá vem surgindo outras alternativas. Entre elas, os inibidores de SGLT2, que no começo eram vistos só como antidiabéticos, né, novos antidiabéticos e tal, mas que no ano passado saiu o estudo DAPA-HF, que mostrou que a dapagliflozina diminuiu eventos no paciente com insuficiência cardíaca, tendo ou não diabetes. Insuficiência cardíaca com fascinação menor do que 40%. Será que é feito de classe? Essa pergunta foi respondida agora nesse congresso com a publicação do EMPEROR, que usou empaglifosina, né? Então pegava ali o comecinho do nome da EMPA, virou EMPEROR, enfim. Pessoal de cardio adora essas coisas. E aí, a empagliflozina mostrou que em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%, uma população razoavelmente parecida com o DAPA-HF, algumas diferençazinhas de fração de ejeção e tal, como era esperado, observou-se diminuição de desfecho cardiovascular, principalmente às custas de hospitalização, que é um desfecho relevante, né? Então, primeira pergunta, Remo, vou passar para você esse daí, porque como pesquisador de Cleio, você é craque nesse estudo de SGLT2. Primeiro, convencido que é efeito de classe, ficou aquele questionamento do Dr. McMurray, inclusive, que é o investigador principal do DAPA, fez uma aula muito boa lá no ESC, dizendo porque o DAPA mostrou diminuição de mortalidade, o EMPEROR não mostrou. Será que essa diferença foi um acaso? Será que teria alguma diferença? Enfim, um é mais eficaz do que a outra. O que é que você acha? Acha que é efeito de classe, como a maioria das pessoas que trabalham com diabetes acha, né? Que tanto faz você passar cana, DAPA ou empagliflozina, ou pode ter alguma diferença relevante em relação à insuficiência cardíaca?
Bom, primeiramente, boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. É um prazer estar aqui falando desses estudos tão importantes. Lapa, é o seguinte, eu acho que é efeito de classe, sim. E na época em que o Declare saiu, e eu estava lá, né, no grupo TIMI, quando foi publicado, acompanhei isso de perto, muita gente falou, poxa, mas a DAPA não reduziu mortalidade no Declare e tal, efeito mais discreto. E Claro, primeiro, explicação, eram estudos diferentes, populações diferentes. Aqui no caso do DAPA, HF e EMPEROR, são estudos muito mais parecidos. Mas mesmo a população com doença aterosclerótica prévia do DECLARE não teve redução de mortalidade com DAPA, enquanto no EMPA-REG foi aquela redução espetacular, 38% de mortalidade cardiovascular. Naquela época, a gente já cantava a bola que era efeito de classe, porque essas variações de um estudo para o outro podem ser questões apenas randômicas, apenas ao acaso. Uhum. E aqui eu vou ser coerente e manter minha posição. Eu acho que é efeito de classe, sim. Eu não consigo dizer que uma molécula é superior à outra, a menos que alguém me mostre, sei lá, algum biomarcador aí, que, por sinal, ninguém nem sabe qual que é mais modificado por uma do que por outra. E, no caso, eu diria que no diabetes a EMPA levou mais sorte e na ICC a DAPA levou menos, mais sorte. Então,
efeito de inverteu, classe, né?
Inverteu, perfeito. Então, enfim.
Perfeito.
Só mostra.
Exato.
Acho que é efeito de classe.
Obviamente, isso não foi incorporado por diretriz ainda, porque o estudo saiu sábado. Mas muito provavelmente as diretrizes vão colocar como botou na diretriz de diabetes do ano passado. Você vai para a diretriz do ESC do ano passado de diabetes, ele coloca classe 1, paciente tem doença cardiovascular estabelecida, tem diabetes, deve usar um novo antidiabético, entre eles o ISGLT2. Classe 1, não faz distinção. Uhum. E aí na linha de baixo diz, empagliflozina diminui mortalidade no diabético, né? Aí mais uma vez aqui inverteu na insuficiência cardíaca, me parece ser efeito de classe também. Figueiredo, tá usando já ISGLT2 para paciente com IC, ainda tá com o pé atrás por algum motivo? Diz aí no consultório como é que tá o medicamento.
Já tô usando bastante, na verdade. Inicialmente, eu comecei utilizando mais em paciente com diabetes, mas aí, desde os resultados do DAPA, eu tenho mais liberdade para pensar em utilizar. A maioria ainda é para paciente diabético.
Perfeito.
Mas agora já dá para ser mais tranquilo para pensar em utilizar, inclusive, para paciente não diabético. E a gente tem que lembrar alguns efeitos dessa classe, que vai ter um efeito também de diurético, né? Se você está pensando em juntar junto com só com valsartana, está com furosemida em dose alta, você tem que ter uma noção básica aí de como funciona cada uma das moléculas também para não desidratar o paciente, né? Então, acho que a gente tem que aprender a utilizar tudo isso junto agora, né? Tá chegando essas drogas novas com algumas características semelhantes que a gente tem que saber quando encaixar para o nosso paciente. Mas dá para utilizar sim, eu estou utilizando já bastante.
Show de bola. A gente já está usando também, mesmo no SUS. Dois pontos só finais, vou jogar um para a Remy daqui a pouco. Mas lembrar, né? Nesse estudo a gente já teve quase 20% dos pacientes usando sacubitril/valsartana, uma população bem maior do que no DAPA, que era ali 11%, perto de 10%, né, 11%. Então, aí já foi uma população maior. Continua a questão ainda, né, Remus? Eu estou com terapia tripla otimizada, IECA, beta-block e espirona. O paciente persiste sintomático. Daí, eu pulo já para o sacubitril, pulo para o ISGLT2, junto os dois ao mesmo tempo. Não parece uma boa ideia, porque também aumenta muito o risco de hipotensão. É melhor ir com calma, de pouquinho em pouquinho. Essa questão ainda não tem muito consenso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Remus. Tem muita gente que fala, o ISGLT2 é um diurético de luxo. Se tivesse otimizado a dose da furosemida, tinha diminuído também esse tanto de desfecho. E eu sempre digo, rapaz, se furosemida fosse bom assim, para diminuir mortalidade, etc, etc, a gente estava feito. Mas um comentário breve, Remo, para quem fala esse argumento.
Bom, existem. É claro que o motivo dos inibidores de ISGLT2 serem benéficos na IC e é algo ainda intrigante, algo que não tem resposta ainda. Eu diria que tem muita coisa sendo pesquisada e a gente não sabe ainda. Tá? Uhum. Essa é a grande verdade. No que diz respeito ao efeito diurético, eu diria que é um diurético mais amigável do que a furosemida, porque ele depleta o interstício sem depletar o intravascular. Então, isso poderia ser uma explicação. Mas a maioria das pessoas estão bem convencidas de que o efeito diurético, apesar de que ele existe, ele não explica toda a história. Eu vou dar aqui pelo menos três argumentos que reforçam isso. O primeiro deles é que o inibidor de SGLT2, vamos lembrar lá do DECLARE, que eu acho que foi o estudo que mais sacramentou isso, embora juntando os três estudos a gente viu isso mais claramente naquela nossa meta-análise. O inibidor de SGLT2 em diabético, ele previne a hospitalização por IC, inclusive nos que não têm IC. Então, no diabético que não tem insuficiência cardíaca prévia, ele previne a hospitalização por IC. Ele não é um medicamento que apenas trata a insuficiência cardíaca, ele evita que ela aconteça. Então, esse é o primeiro ponto, né? E muita gente vai falar, mas isso é um efeito antipertensivo. O efeito antipertensivo é discreto, é muito, muito light. Tanto que eu até acabei de apresentar uma subanálise do DECLARE mostrando que a redução de IC é independente da pressão arterial do indivíduo, no DECLARE. Outro argumento importante é a redução de MACE, é algo ainda intrigante, mas se você pegar os pacientes mais graves com doença aterosclerótica, principalmente infarto prévio, existe uma redução de MACE, né, de eventos aterotrombóticos, que é praticamente nenhuma para AVC e um pouco mais para infarto, e a gente não consegue explicar isso só com efeito diurético. Né? Enfim, é intrigante isso. E outro argumento importante é que esse diurético, ele, ao invés de fritar o rim, como acontece quando a gente vê em outros diuréticos, ele melhora a função renal a longo prazo, que é algo que você talvez vai falar aí em breve, o estudo dá
para falar daqui a pouco.
Então, existem vários argumentos contra esta posição. Embora, claro, repito, ninguém sabe a resposta para isso ainda.
Beleza. Demoramos, viu? 10 minutos no primeiro estudo, tem mais 9. Vamos embora mais rápido agora. Então, empagliflozina dominado na IC. Segundo estudo que eu vou chamar a atenção aqui, que Rema fez o resumo por vídeo muito bem, que é o da colchicina da DAC crônica. Aqui é bronca, né? Porque, vê, aquela história, todo mundo sabe que estatina é importante, aspirina é importante, aquele... O IEBA, né, que a gente brinca, né? IECA, beta-block, estatina e aspirina da DAC crônica. Ok. Mas aí tem a história da teoria inflamatória. Qualquer livro que você pegar da gente, o Brown vai estar lá, entra leucócito e tal, na formação da placa. E se tivesse algum agente anti-inflamatório e tal, que diminuísse, né, evolução de coronariopatia, instabilização, coisas do tipo. Beleza. Primeira evidência que a gente teve mais importante foi com o estudo Cantos, né, com o canakinumab, mas medicação cara, né, não é tão fácil a gente usar na prática. Abriu ali a luz, né, da teoria inflamatória. Ano passado, a gente teve o COCOT em pacientes na pós-síndrome coronariana aguda, mostrando diminuição de desfecho cardiovascular com a colchicina. Colchicina de gota, Eduardo, é colchicina de gota, aquela velha de guerra que você usava na faculdade para tratar gota, etc. E aí ficou aquele negócio, pô, mal um estudo, né? O negócio não tá meio com muita graça, não. Vamos esperar mais, vamos ser mais calmo aqui e ver o que é que aparece. Beleza. Aí, quando for esse congresso agora, a gente teve várias novidades de colchicina. Teve subanálise do COCOT mostrando benefício, era esperado. Teve um segundo estudo, que é um estudo australiano, mostrando que não teve benefício no paciente coronariopata. Teve até uma tendência de piora da mortalidade. Mas o principal estudo que saiu foi o LODOCO 2, né? Que saiu na segunda-feira. E mostrou importante redução de desfecho cardiovascular no paciente coronariano crônico. E dessa vez mostrando realmente diminuição, inclusive, de infarto de forma relevante. E aí fica a questão, tá todo mundo querendo saber, a gente vai passar a colchicina amanhã para o paciente chegar no nosso consultório com DAC crônica, ou tá lá passando visita na UCO, na enfermaria, não, passa aqui para esse paciente que infartou 7 dias atrás e tal. Então, primeiro, vou passar para a Rima também, daqui a pouco eu jogo para você, Figueiredo. Primeiro, tem alguma coisa aí que a gente ainda tem que ficar com a pulga atrás da orelha, Rima, em relação a esse negócio, é colchicina para todo mundo, joga colchicina na água aí, no estoque de água do pessoal, como é que é o negócio?
Bom, eu acho assim, a colchicina veio para ficar. Eu acho que o LODOCO 2 consagrou a colchicina, o COCOT abriu as portas e o LODOCO consagrou, e é um efeito plausível, porque a gente, como você muito bem lembrou aí do Cantos, né, da teoria da inflamação e tal, ele vai exatamente ao encontro desta teoria. A única questão que eu tenho um pé atrás com a colchicina, Eduardo, é a questão de que nos três estudos que você citou, a gente teve algum sinalzinho ali de alerta para infecção. No COCOT houve um aumento de pneumonia. No estudo australiano, que era um estudo pequeno, né, mas enfim, teve um aumento de morte não cardiovascular, significativo, inclusive. E no estudo LODOCO 2, teve um aumento não significativo, mas batendo na trave, de morte não cardiovascular, embora não tenha havido aumento de pneumonia. Então, pode ser... Isso me lembra muito Cantos. No Cantos, a gente viu redução de morte cardiovascular e aumento de morte por infecção. Então, o único pé atrás que eu teria é aquele paciente com alto risco para infecção, DPOC, paciente com infecção de repetição, etc. Mas, tirando isso, eu acho que é um medicamento que ele é seguro, ele veio para ficar. Eu acho que vai ser incorporado à prática clínica sem sombra
de dúvida. Tem a vantagem de ser barato também, né, Remo? Você bota aí na internet, é 20, 30 reais.
É o canakinumab barato, é. Exato. É o Cantos, só que barato. É.
Certo. Perfeito.
É isso aí.
Lembrando que a dose testada, a maior parte dos trabalhos foi um comprimido de 0,5 mg por dia, né? Existem variações de dosagem, mas a maioria foi isso. Figueiredo, tá empolgado para passar no consultório amanhã ou não?
Então, eu tô começando a me empolgar ainda, não tô totalmente convencido. Acho que assim, o COCOT e o LODOCO são dois estudos muito maiores do que o COPS australiano, por exemplo, tinha em torno de 700 pacientes, é um N menor, tudo. Mas, como o Remo falou, tem essas questões que ainda deixam a gente com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que vai começar a sair muita coisa. Acho que provou o conceito de tentar tratar com esse foco inflamatório no paciente com doença coronariana. Mas eu acho que vou esperar um pouquinho mais para sair prescrevendo para todo mundo. Eu acho que talvez ainda não seja o momento. Mas eu acho que é super relevante. Com certeza é importante o resultado.
Eu acho que tem um potencial grande, né, Remo? Daqui a 5, 10 anos, a gente olhar para trás e falar, putz, só, tá vendo? Agora que ele estudou, todo mundo usa coxicina agora, esse foi o estudo que botou o negócio. Mas, por enquanto, ainda estou meio reticente também. Eu acho que tem tanta coisa para a gente otimizar ainda de coronariano crônico, de forma geral, que eu deixaria ali para uma segunda opção. Não acho nenhum absurdo, não. Se alguém chegar e falar, ó, prescrevi para o paciente X ali ontem e tal, não, tudo bem, tranquilo. Mas ainda não estou empolgado para botar na prática clínica assim de rotina, não.
Eu vou dar uma dica, o que é que eu faria no consultório. Eu faria uma abordagem Cantus-like, que eu chamo. Você pega o paciente pós-infarto, aliás, esse estudo Lodoco, se você olhar, a maioria tinha síndrome coronariana aguda prévia. Então, pós-infarto. Não é aquele doença coronária que tem só obstrução, né, enfim. Então, teve infarto, vamos fazer igual o Cantus. Teve infarto, entope o paciente de estatina. Cheguei na dose máxima de estatina, otimizei LDL, ótimo. Próximo passo, veja a PCR, proteína C-reativa ultrassensível. Continua elevada, que seria a população do Cantus, eu não vou dar canakinumab, porque é caríssimo. Aí eu dou coxicina. E, obviamente, acompanhando de perto o risco de infecção. É isso que eu faria.
Joia, é uma boa opção, uma boa opção. Lembrando só, a gente está com 700 pessoas agora na live. Então, pense aí, um congresso grande da vida. Para você ter uma sala com 700 pessoas, são poucos congressos nacionais que têm uma sala desse tamanho. Então, agradecer, como sempre, a presença de todo mundo. Legal. Então, beleza. Segundo estudo, coxicina, Remo mais animado do que nós dois. Eu acho que ninguém, assim, de rotina, ninguém vai passar, assim, para todo mundo coronariano crônico. Dá para considerar em alguns casos, principalmente se o paciente tiver com sinais inflamatórios ainda, não, apesar de uso de estatina. A gente sabe pelos dados do Júpiter e de vários outros trabalhos que, de fato, foi uma boa lembrança. Estatina diminui PCR, né, os efeitos pleiotrópicos, aquela coisa toda. Terceiro ponto... Agora a gente conseguiu entrar mais na meta de tempo. Terceiro ponto, esse aqui vai ser mais rápido, na verdade, não é uma novidade tão importante, mas a diretriz de síndrome coronariana aguda bateu muito forte nesse ponto e é um aspecto relevante. Se você tem troponina ultrassensível no seu serviço, esquece CKMB. Pega lá o kit CKMB, joga no lixo e acabou. Para infarto não vai adicionar acurácia para o diagnóstico e vai somar custo, na verdade, né? Então, isso se você tem troponina ultrassensível. Ah, Eduardo, eu estou num lugar que não tem troponina. Quem não tem cão, gasta com gato, vai de CKMB. Eu estou num lugar que só tem troponina qualitativa, é positiva ou negativa? Putz, é positivo o quê? É levemente positivo ou é 100 vezes positivo? Não sei, vai de CKMB também. Eu estou num lugar que tem uma troponina muito antiga, não sei, certamente não é ultrassensível, CKMB pode ser que ajude também. Agora, tá num lugar que já tem a troponina ultrassensível e tal, e aí se você tem dúvida se é ultrassensível ou não, a gente pode dar os macetes depois, a unidade que mede, o próprio kit você pode pegar para ver. Mas enfim, tem troponina ultrassensível, não fica gastando mais tempo nem dinheiro coletando CKMB. A diretriz é muito clara em relação a isso. Essa parte aqui eu não vou nem jogar para vocês não, porque é mais uma constatação, na verdade. Eu vou jogar para vocês o quarto ponto, esse controverso. A diretriz... baseado no estudo ISA React 5, estudo que tem algumas controvérsias que a gente vai comentar. A gente fez uma live só sobre ele, ano passado, eu e o Dr. Fábio Pinton. Baseado nesse estudo, a diretriz falou o seguinte: eu estou com um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, e esse paciente vai ser angioplastado, vai ser submetido a PCI. O antiagregante de escolha é prasugrel, sendo preferência ao ticagrelor, e coitado do clopidogrel, que já é mais antigo, esse nem entrou na lista lá. Ele fala prasugrel em cima do ticagrelol. Prasugrel é preferência. Você vai ler o texto, é sempre bom ler os textos, nunca é bom você ver só as recomendações rapidinho e sair fora, né? Porque você tem que ver o que é que está embasando. Diretriz está muito longe de ser uma verdade absoluta, obviamente, né? Um consenso entre algumas pessoas. Então, ele bota o ISA React 5 como a base dessa recomendação. Remo, qual é o problema principal, assim, um ou dois pontos em um minutinho do ISA React 5? Por que que não é o estudo perfeito para a gente dizer, não, agora não tem a menor dúvida, prasugrel é melhor, de fato, do que ticagrelol?
Bom, vou começar comentando. Eu acho que essa indicação da diretriz, ela tem alguma lógica, porque eles se basearam no ISA React, tá lá o estudo. Houve uma superioridade do prasugrel sobre o ticagrelol. Entretanto, no meu entendimento, essa recomendação é equivocada, porque ela ignora outro estudo que é muito parecido com o ISA-REACT, que é o estudo PRAGUE-18, que também foi feito na Europa. O ISAREACT, ele recrutou pacientes na Itália e Alemanha, se eu não me falha a memória. E o Prague 18 recrutou na República Tcheca e teve um resultado de tanto faz, tanto fez. Os dois foram, não teve nenhuma diferença entre os dois, ticagrelor e prasugrel, que é algo que seria mais esperado, né? Seria o mais próximo daquilo que a gente esperaria, né? Eu não vou nem entrar em detalhes metodológicos, estatísticos, bayesianos, coisas desse tipo, para discutir o ISAREACT, né? Mas eu não engoliria essa, assim, eu não faria essa recomendação apenas por causa do ISAREACT. Eu esperaria pelo menos mais estudos para poder dizer e cravar que é superior. Eu acho que para mim é, os dois são superiores ao clopidogrel, ponto. Você usa o que você quiser.
É um dos argumentos que, é interessante, que são interessantes, né, Remo? Que o pessoal falava na época do Triton, que comparou o prasugrel com o clopidogrel. Esse clopidogrel realmente tem uma ação antiplaquetária inferior, pelos estudos, tanto clínicos quanto de agregação plaquetária. E o prasugrel, em cima do clopidogrel, que é mais fraquinho, não conseguiu mostrar diferença de mortalidade. Já quando a gente ia para o plato mostrou que o tecagrelor teve diminuição de mortalidade em relação ao clopidogrel, que na época era uma coisa que o pessoal nem achava que ia ter, mas mostrou diferença de mortalidade. E agora, quando você compara os dois mais potentes, que teoricamente não era para ter uma diferença tão grande, o prasugrel mostra a diferença de mortalidade. Mas aí tem aquelas várias questões, era o estudo aberto, era o próprio paciente que comprava a medicação, não era o pesquisador que fornecia. Então tem várias coisinhas metodológicas que não invalidam o estudo, mas que são limitações relevantes que a gente tem que levar em consideração. A maioria do pessoal não empolgou mesmo não de botar assim com a evidência tão clara que o prasugrel seria superior ao ticagrelor. Outra recomendação, vou jogar para Figueiredo agora, outra recomendação que gerou controvérsia em relação ao seguinte. Tudo bem, eles recomendaram que o prasugrel é preferível. O prasugrel a gente só faz na sala de hemodinâmica, né? Foi assim que foi testado no Triton, após decidir que a anatomia é para angioplastia. E depois tem até o outro estudo, que é o Acosto, que viu que você pré-medicar o paciente na sala de emergência com prasugrel não trouxe vantagem em relação à redução de risco isquêmico e ainda aumentou o risco de sangramento em relação a você deixar para fazer a medicação na sala de hemodinâmica. Nessa parte, eu acho que os europeus foram coerentes, porque se eles estão recomendando usar o prasugrel e é uma medicação que deve ser feita na sala de hemodinâmica, o que é que eles falaram? Não premedique o paciente antes do CAT, não premedique ele na sala de hemodinâmica. Mas eles mesmos fazem uma observação importante. Se você está num lugar que você não vai conseguir fazer estratégia invasiva precoce, né? Com precoce, pelo menos 24 horas, daria para a gente ampliar ali para 48, 72 horas. Isso, opinião minha, porque eles cortaram esses 72 horas da diretriz nova. Mas, enfim, se você está num lugar que vai demorar para fazer CAT, você pode, recomendação 2B, considerar fazer um clopidogrel da vida, um ticagrelol, enfim. Figueiredo, importante, a gente está falando aqui para 740 pessoas do Brasil todo. Tem muita gente aqui que vai trabalhar numa UPA amanhã, vai chegar um paciente com síndrome coronariana aguda de alto risco. E, na realidade do serviço dessa pessoa, esse cara vai fazer CAT daqui a 5, 6, 7 dias. Parece ser uma boa opção para o cara que vai fazer CAT daqui a uma semana. Não é o recomendado pela diretriz, mas é a vida real. A gente tem que lidar com a vida real. Não é ficar dizendo, ah, tá todo mundo num lugar maravilhoso. Não, nem todo lugar é assim. Então, se vai demorar 7 dias para um paciente, né, síndrome coronariana de livro, troponina pipocada, dor torácica típica, recorrente, esperaria aí 7 dias para fazer na sala de hemodinâmica esse segundo antiplaquetário ou não?
Então, não tem o menor sentido, né? Você já fez o diagnóstico, você vai deixar o paciente sem um tratamento que a gente sabe que tem evidência de benefício por vários dias, né? É aquela questão, eles tinham que ser coerentes, né? Se eles quiseram levar em conta o ISAREACT, eles tinham que colocar essa recomendação, levando em conta que ele está no grande centro, que vai fazer o CAT rápido aí, provavelmente menos de 24 horas. A grande parte dos lugares que a gente vai ver aqui no Brasil não tem essa realidade, e eu não sei nem se em lugares você consegue fazer, às vezes, no próximo dia útil, eu faria isso também. Eu não pulei direito também o ISAREACT, concordo com isso daí. Eu acho que eles tinham que falar isso para ser coerentes, mas eu acho que na realidade, na maior parte dos lugares aqui no Brasil, a gente vai acabar tratando antes de fazer o estudo hemodinâmico. E daí não teria evidência para você usar o prasugrel. Daí teria que ser ou o ticagrelor ou o clopidogrel. Então, beleza. Eu acho que foi por uma questão de coerência, mas eu acho que não vai ser aplicável à maior parte dos serviços no Brasil.
Perfeito. Aqui, como a gente não vai ficar em cima do muro com nada não, com algumas coisas a gente vai dar uma enroladinha. Mas como a gente vai evitar isso, para deixar claro, então, a opinião da gente. Você está no serviço que chega um paciente com infarto sem supra agora. Você consegue fazer um CAT daqui a 6 horas, 7 horas, 8 horas. Sinceramente, vai fazer pouca diferença você fazer o segundo antiplaquetário agora ou daqui a 6 horas no CAT. Muito pouca. Mas se você está no serviço, como é a realidade de 70%, 80% aqui, que vai demorar 3, 4, 5, 6 dias para fazer um CAT, a nossa opinião, faz logo aí. E aí, lembrando que se você for fazer na sala de emergência, o prasugrel não está validado para isso. O estudo Acosta, inclusive, mostrou aumento de sangramento. Então, seria ou clopidogrel ou ticagrelol. Pouco provável que você esteja num serviço que vai demorar 7 dias para fazer um CAD que tenha ticagrelol disponível. Aí vai terminar sendo clopidogrel, via de regra, pela logística, né, nacional da gente. Uhum. Quinto ponto, esse daqui também é um pouco mais rápido, né? A gente está acostumado, desde a época da faculdade, que eu ouço meu pai dizendo, não, passei aqui trimetazidina para o paciente mais complicado e tal. Então, a medicação que a gente tem, já como antianginoso, tem muito tempo. Lembrando que não tem nos Estados Unidos, você vai achar estranho, que de vez em quando os americanos vão falar, que medicação é essa? Porque não tem nos Estados Unidos, realmente, tem na Europa, tem aqui no Brasil. E a gente sempre não, mas usava, né, para pacientes com angina de difícil tratamento, angina refratária às vezes, mas ficava aquela dúvida, como ele tem um esquema antianginoso que é antimetabólico, ele não diminui pressão, não diminui frequência cardíaca, é mais lá no metabolismo, aumentando a oferta de ATP dentro do miócito, o pessoal falou, rapaz, será que esse negócio, por diminuir quantidade de isquemia, isso já foi mostrado pro estudo com cintilo e tal, será que ele conseguiria diminuir desfecho? Morte, necessidade de internação, síndrome coronariana aguda e assim por diante. E aí fizeram esse estudo, ATPCI, cerca de 6 mil pacientes, pelo que eu vi na literatura, acho que é o maior trabalho que tem com trimetazidina, então sempre um dado relevante. E aí eles pegaram o quê? Pacientes que eram submetidos à angioplastia, podia ser crônico ou agudo, a maioria era crônico, mas tinha 40% de agudo, e via, em cima de toda a terapêutica prevista, né, aspirina, segundo outro plaquetário, já que o paciente tinha sido angioplastado, estatina, enfim, em cima de tudo. Se eu colocar trimetazidina em top of da medicação, será que eu consigo diminuir desfecho? Aí de cara já teve gente que falou, pô, que desenho meio estranho, né? Porque vê, se o cara já angioplastou, teoricamente, né, o que tinha de isquemia tende a estar resolvido. Então, se não sobrou muita isquemia, como é que uma medicação anti-isquêmica vai ter alguma diferença? É um ponto a ser discutido. Mas é um fato que é um estudo grande e que, resumindo, foi negativo. Não mostrou diferença. Interessante que, tudo bem, era esperado que não fosse ter diferença mesmo em relação a desfecho duro. Interessante que, mesmo em relação à angina, não teve diferença. O grupo que tomou placebo e o grupo que tomou trimetazidina. Então, resumindo, estudo negativo. Não entra naquela de dizer, ó, estudo negativo, eu não quero nem ver. É um lixo. Não, não. É um viés de publicação isso, né? Só querer resultado positivo. O objetivo do estudo científico é dar resposta. Quer seja a resposta negativa, quer seja positiva, é uma coisa relevante para a prática clínica de consultório, né? Mas, na minha opinião, vou perguntar a opinião de vocês, não muda nada. Vou continuar usando trimetazidina, naquele paciente que está usando 2, 3 antianginosos, não está melhorando, continua com dor, você não consegue intervir, porque, sinceramente, se o cara já está usando 2, 3 antianginosos e continua com dor, apesar do órbita, mas a gente continua mandando o paciente para revascularização, porque realmente prejudica a qualidade de vida. Para vocês, mesmo pensamento, usam trimetazidina de vez em quando, não usam nunca, engordo da indústria farmacêutica, o que é que vocês acham em relação à trimetazidina?
Eu acho assim, Eduardo, em primeiro lugar, esse estudo, eu queria recordar um que você falou de não ter no estado da trimetazidina, o grupo TIME fez um estudo um tempo atrás, chamado Merlin, que testou a ranolazina em pacientes com coronariopatia aguda sem supra de ST, que é um trimetazidina-like, tem outros efeitos também, mas enfim. Mas também tem a ver com essa questão do metabolismo, não reduziu o MACE. Então, essa história aí já é antiga. No caso aí, eu acho que eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz. Eu não uso trimetazidina de rotina nos pacientes com doença coronária, mas apenas naqueles com angina de difícil controle, principalmente como talvez terceira, dependendo do caso, segunda, ou, enfim. Dependendo, às vezes tem aquele paciente que não tolera o beta-bloqueador bem, a hipotensão, etc. Então, ela vai bem nesses casos. E o fato de não ter havido melhora da angina, eu não li o estudo como um todo, eu vi só a apresentação, mas tem um detalhe aí que, como todo mundo fez angioplastia, eu não sei se sobrava, né, muito espaço aí para melhorar a angina. Isso. Então, tem esse viés também. Mas eu, como você falou, eu manteria a minha mesma conduta prática. Não usar de rotina, mas ainda usaria em alguns casos. Casos selecionados.
Perfeito. Figueiredo?
Concordo totalmente. Né? Eu tenho vários pacientes utilizando, mas em geral a indicação de trimetazidina é para paciente que você tentou revascularizar, chegou no máximo e continua sintomático, apesar de tudo que você podia fazer por via cirúrgica ou percutânea. Então, acho que a resposta que eles queriam ver aí nesse estudo, na verdade, era se ele teria um efeito a mais além desse efeito antiginoso. Porque todo mundo foi receber angioplastia, então não ia ajudar muito na angina, mas. Às vezes mostraram que não, por enquanto continua o que a gente costuma utilizar, que é como antianginoso de segunda e terceira linha, dependendo do perfil do paciente. Concordo.
Beleza. O pessoal perguntou aqui se tem preferência entre trimetazidina e ranolazina. Como o Remo disse, o mecanismo de ação é bem similar entre os dois. Ambos não alteram pressão, ambos não alteram frequência cardíaca, então o nicho deles é bem similar. Eu realmente não tenho experiência com ranolazina. Trimetazidina eu tenho vários pacientes já usando, mas ranolazina não tem, mas em teoria não é para fazer muita diferença entre um e outro, não. Beleza, vamos seguindo que ainda tem muito estudo aqui para a gente comentar. Sexto ponto que a gente trouxe aqui para vocês é em relação a esquema antiplaquetário pós-TAVI. Então, resumindo, né, você coloca lá a prótese aórtica percutânea. Para mim, é a maior revolução que teve na hemodinâmica nos últimos 10, 12 anos. É aquele negócio de você pegar paciente com estenose aórtica importante, com alto risco cirúrgico, até risco mais baixo, que muitas vezes você ia lá morrendo de medo para indicar uma cirurgia para o paciente, faz lá percutânea, recuperação muito mais tranquila e tal. Tem suas complicações, lógico, como todo procedimento invasivo, mas foi uma grande evolução. Como qualquer prótese valvar, fica sempre, é uma prótese biológica, né, similar, fica aquela dúvida, né? Ah, será que naqueles primeiros meses tem risco de enquanto não está epitelizado ali, ter algum evento trombótico, trombose de prótese? Quem já manejou sabe que é um evento que pode ser bem catastrófico. Então, normalmente, após implante de prótese percutânea, é usado algum regime antitrombótico barra antiplaquetário. Então, a gente teve um estudo importante, que é o Popula-TAVI. Por quê? Muito do que era recomendado até então em relação a regime antiplaquetário é baseado em stent, que não tem nada a ver, né? Você comparar um stent lá num vaso de 3 milímetros e uma prótese aórtica lá na posição aórtica, bem, é bem diferente, né? Então, boa parte das diretrizes recomendava você usar a S-Popidogrel ali durante 3, 6 meses pós-procedimento. Isso muito baseado em estudo observacional, opinião de especialista, enfim, não tinha aquela evidência ainda tão forte. Começo do ano a gente saiu, foi publicado o estudo Popula-TAVI, um braço dele, que era nos pacientes que tinham indicação de anticoagulação, por exemplo, paciente tinha FA, e notou-se que você só usar o anticoagulante isolado era melhor do que usar o anticoagulante com um antiplaquetário associado, sangrava menos e tinha a mesma quantidade de desfecho e trombose, esse tipo de coisa. E agora vendo um paciente que não tem indicação de anticoagulação. Será que usar a S-clopidogrel é melhor do que usar a S sozinho? O desfecho do estudo era sangramento. E aí fica aquela história que todo mundo sabia qual era o resultado. O que é que vai sangrar mais? A S-clopidogrel ou só a S? Óbvio que a S-clopidogrel vai sangrar mais. E foi o que foi visto. O segundo objetivo, o objetivo secundário, era ver eventos isquêmicos. Será que vai acontecer mais eventos isquêmicos por trás disso? Não aconteceu. Contudo, o N do estudo não é aquele, não é o tamanho amostral perfeito para você bater o martelo, né? Ó, tá tranquilo em relação a isso. Muito parecido com os estudos de FA e angioplastia, né? A gente tem vários estudos, o Augustus é o maior, mas tem o Redual, o Host, entre outros. Esses estudos todos, sempre o endpoint primário era para ver se o paciente sangrava mais ou menos. E secundário, se tinha mais eventos isquêmicos. Terminou que juntaram todos esses estudos, depois fizeram meta-análise e mostrou. Endpoint isquêmico também tá de boa, não parece ter nenhum aumento relevante. Então, o que é que o Popula-TAVI mostrou? A aspirina sozinha sangra menos e tem a mesma taxa de evento isquêmico de forma geral. Remo, esse estudo sozinho, ele mata a questão, você bate o martelo, fica de boa, ainda fica ali alguma coisa para ser resolvido, acha que pode alterar a prática clínica, o que é que você acha?
Eu acho que esse é um estudo que talvez um dos que mais podem alterar a prática clínica, porque realmente a evidência para dar dupla antiagregação em TAVI era algo muito pobre antes, né? Era meio que extrapolado. E ninguém tinha muita certeza se você realmente precisava expor o paciente a uma dupla antiagregação. E esse estudo, ele mostra que expor o paciente a essa dupla antiagregação aumenta sangramento, que é meio óbvio, tudo bem. Mas a questão do evento isquêmico, quando você olha os números, apesar de tudo bem, é difícil você ter um poder para excluir um aumento de evento isquêmico, mas está a favor da aspirina. É óbvio que a aspirina isolada vai reduzir mais evento isquêmico do que a aspirina com clopidogrel. Mas o que eu queria chamar a atenção é que isso praticamente exclui um aumento proibitivo de risco isquêmico, né? Que é o que a gente chama margem de não inferioridade. Então, eu acho que esse estudo ele adiciona algo importante aí. Eu acho que ele... Porque é isso aqui, eu acho que um conceito também importante é que é diferente de você estar lidando com infarto, stent, FA, porque, na verdade, você está partindo de algo onde não existia muita coisa.
Sim, sim.
Onde existia apenas uma extrapolação. Não você tirar o segundo você retirar um dos antiagregantes em pacientes pós-stent ou pós-SCA é algo muito desafiador, porque já tem toda a literatura antes. Aqui não, aqui vem do nada. Então, eu acho que é um estudo que eu me influenciaria por ele, com certeza. Eu mudaria minha prática.
Concordo, Figueiredo.
Eu acho que, na verdade, como o Remo falou, até que surja alguma evidência contrária, eu acho que é isso que a gente vai seguir. Já tinha um estudo ART, né, de 2017, que já falava isso, parece que vários serviços de hemodinâmica já estavam começando a fazer esse protocolo. Eu acho que isso só reforçou e até que alguém prove o contrário, eu acho que vai ser essa a conduta. A gente não tem mais evidência forte em relação à TAB. Então, acho que vai mudar a diretriz, eu acho que é isso que a gente deve seguir.
Beleza, mais dois pontos só, a doutora Roxana Merra, né, que trabalha muito com essa parte dentro do plaquetário e tal, já adiantou na discussão lá com o doutor Valentim Fuxa, que tem outros trials rolando em relação a isso, então nos próximos anos a gente vai ter mais dado em relação a essa pergunta específica, provavelmente reforçando, mas vamos esperar. E segunda coisa, conversando com vários hemodinamicistas, né, que tem bastante experiência com o TAV, a maioria já vinha fazendo esse esquema, né, de lesions more, de usar só o antiplaquetário no paciente com sinusal, então está corroborando a prática de quem tem muita experiência também. Beleza, vamos agora para o sétimo trabalho, voltando agora para a história das gliflozinas. Eu não botei um junto do outro para também não perder a graça. Mas aí a gente teve o estudo da DAPA-CKD, que Remo resumiu, que é o da dapagliflozina em pacientes nefropatas, pacientes com clearance entre 20 e 75, algum grau de proteinúria e diabéticos e não diabéticos. Aí foi o pulo do gato, porque a gente já tinha tido o Credence ano passado, que era de pacientes diabéticos com algum grau de nefropatia. A variação do clearance era um pouquinho diferente, era 30, entre 30 e 90, se eu não me engano. Mas eram todos diabéticos. E o estudo que foi feito do Credence, que foi com a canagliflozina, mostrou diminuição de progressão de nefropatia. Bem importante, porque basicamente o pessoal da nefro, não fica com raiva, porque vocês sabem que é verdade, basicamente o pessoal da nefro tem para segurar ali progressão de proteinúria, doença renal crônica, e é que BRA. E é que, lembrando que surgiu ali comecinho da década de 80, BRA coisa de uns 10 anos depois. Então, assim, fazia muito tempo, enquanto que a gente dá cargo, todo ano tá saindo medicação nova, o povo da nefro tava ali carente, né, precisando de alguma coisa. E aí, quando saiu ano passado, mostrou isso, o Credence foi um dos top estudos lidos do New England ano passado, segundo ou terceiro, se eu não me engano, mas tinha essa questão, pô, será que não é só paciente diabético? Porque diabético a gente tá vendo, e a XLT2 realmente é muito bom, desde 2015 tá saindo um bocado de estudo e tal. Será que se fosse na população geral, um paciente tem proteinúria por qualquer outra coisa, será que funcionaria? E aí, o que é que o estudo viu? DAPA, né? DAPA-CKD, com a DAPA-gliflozina, mostrou, sim, redução de progressão da nefropatia de forma relevante nesse público em geral, não tendo diferença se o paciente era diabético ou não diabético. E aí, ela cruza a fronteira de, mais uma vez, não ser uma medicação só de endocrinologista, já era da gente da carne, a gente já abraçou ela, já está ali segurada com os SGLT2, e o nefrologista agora, pelo visto, também se abraça junto com essa classe, né, Rimo?
Eu acho que esse estudo, ele era bola cantada, né? Se nós olharmos desde o EMPA-REG, já tínhamos o benefício. Depois nós tivemos o Credence, como você citou. E todos os estudos foram consistentes nisso. O Canvas, o DECLARE. O único estudo que não houve redução significativa de desfecho renal foi o DAPA-HF, porque o número de eventos foi pequeno. Mas se você olhar a métrica, né, a redução de risco relativo é absolutamente alinhada com os outros. Então, ele veio para ficar, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu só queria chamar a atenção, Eduardo, que no estudo DAPA-CKD, e isso aconteceu muito parecido no Credence, não houve apenas um benefício renal. Tudo bem, benefício renal é importante. Mas houve um benefício cardiovascular. Né, uma redução expressiva e significativa de morte cardiovascular ou hospitalização por IC e também uma redução de mortalidade com essa medicação em renais crônicos. Nós já tínhamos cantado essa bola na meta-análise que nós fizemos dos três estudos de diabetes, e que quanto pior a função renal, aparentemente maior o benefício cardiovascular, mas eu acho que tanto o DAPA-CKD como o Credence mostram isso, e para mim o recado qual que é? É que o doente renal, ele tem uma alta chance de sofrer problemas cardiovasculares, e talvez é a maior causa de morte desses pacientes. Certamente. É o evento cardiovascular. Então, além de você evitar que o indivíduo progrida para uma doença renal terminal, com necessidade de diálise, inclusive, você prolonga a vida dele e evita os eventos cardiovasculares, sobretudo a insuficiência cardíaca.
Beleza. O pessoal ficou feliz então, né, Figueiredo? Nefrologista, se tiver algum nefrologista aí, manda um oi para a gente. Ah, boa novidade, né? Excelente novidade, né? Me deixou no vácuo aqui. Beleza, né, Felipe? Então pronto, concorda também. Vamos...
Beleza. Não, tem erro. Acho que dá para se querer, não tem o que discutir, não. Acho que dá.
Beleza. Acho que também todo mundo...
Isso é claro, vai mudar tudo, com certeza.
Beleza. Próximo estudo, Figueiredo, oitavo, esse foi você que resumiu, o HomePE, né? Então, resumindo, né, gente, detalhe, né? Aqui a gente tá jogando totalmente bola na rede, certo? Então, assim, se você quiser os detalhes, ah, quantos pacientes eram e tal, vai lá no YouTube, no Instagram, que tá todos os vídeos lá, por exemplo, esse HomePE que a gente vai discutir agora tem um vídeo de 6-8 minutos, Figueiredo detalhando ponto por ponto. Aqui a gente tá vendo realmente prática clínica, muda, não muda. Lembrando que dá pra se querer, todo mundo concorda que muda. Então, se você tá lá com o paciente, mesmo não sendo diabético, com clearance já 60, alguma coisa do tipo, algum traço de proteinúria, ou até proteinúria mais relevante, todo mundo concorda aqui que já tem que entrar na prescrição. Em relação ao HomePE, Figueiredo, a diretriz do Oeste do ano passado, de TEP, já falava que você podia usar aquele score PESE ou PESE simplificado, para meio que estratificar, né, o risco do paciente com TEP de evoluir mal ou não, né? Meio que um time do TEP, né? Coloca ali o paciente baixo risco, alto risco, etc. E aí eles fizeram agora um estudo comparando esse PESE simplificado com o outro score chamado HESTIA, né? Que era justamente para ver quantos por cento dos pacientes seriam ali baixo risco, se algum score ia performar melhor do que outros. E sendo baixo risco, será que se a gente mandar esse cara para casa vai estar de boa? Será que o cara não vai fazer uma morte súbita? E aí eu mandei para casa o paciente que não deveria. E aí resume para a gente o que é que o estudo viu e se isso pode mudar a prática clínica da gente também, deixar a gente mais seguro para algum tipo de conduta mais conservadora.
Então, primeiro, muita gente que eu conversei, eu vi que estranhou essa ideia de dar alta para um paciente com TEP para casa, mas, na verdade, isso era uma recomendação que realmente já estava na diretriz europeia de 2019 e que eles tentaram reforçar nesse estudo, comparando com o HESTIA, que era um outro score que também levava em consideração a questão social, a questão de acesso à saúde, que o PESE simplificado não levava. Então, eles só mostraram que realmente é viável. Em torno de um terço dos pacientes com TEP que eles avaliaram puderam ser tratados em casa, então é uma porcentagem relevante, e obviamente é o paciente de baixo risco. Se você não sabe de quais esses scores, é o cara que não está chocado, o cara que não está saturando, daí é meio lógico. E eles viram que, na verdade, se você usar esse score, você tem segurança para fazer isso, tem uma taxa de eventos em torno de 3,5% a 3,8%, então é uma taxa de eventos baixa, daria para considerar fazer isso sim. E eles mostraram que era um endpoint primário que seria equivalente usar o HESTIA ou o PESE simplificado. Uma coisa que eles viram é que, na verdade, o PESE simplificado, muitos dos pacientes que eles classificaram com baixo risco, poderiam mandar para casa, acabou não mandando, exatamente porque não tem essa questão de suporte social. Então, se você quiser usar o PESE simplificado, é interessante ver se o paciente tem condições de ir para casa realmente. Se tem suporte social, se ele tem um serviço médico que ele pode correr se piorar. Então, ele só mostrou que dá para melhorar um pouquinho ainda o PESE, e que talvez o fator de câncer, né, que é um dos fatores do PESE simplificado, não seja tão importante, porque teve gente com câncer que foi tratado ambulatorialmente e foi bem também, mas comprovou que esse score de baixo risco dá para a gente tentar tratar o paciente em casa. Então, foi um estudo interessante que pode mudar a prática, principalmente quem toca emergência e pode pegar muitas vezes o caso de TEP aí no caso agudo, né?
Show. Eu acho dois pontos relevantes, né, Figueiredo? Primeiro, às vezes o pessoal também fica massacrando score por não ter umas coisas que são meio óbvias, né? É que nem score de pré-operatório. O pessoal fala, opa, mas score X não tem estenose aórtica importante. Putz, quem aqui não sabe que a estenose aórtica importante complica pós-operatório? Todo mundo sabe isso, né? Então, assim, também tem algumas horas que o score não tem que dizer o óbvio, né? Então, se você tá com um paciente morador de rua, como é que o cara vai usar um anticoagulante, pô? Enfim, né?
Só então, comprar aqui esse baroxano.
E a outra coisa é essa também, né, Figueiredo, que é bom, por mais que o pessoal fale assim, ah, mas o score mostrou o óbvio, não sei o quê, mas aquele negócio, às vezes você pega um cara que é recém-formado, que tem experiência zero praticamente em tratamento de TEP, viu um outro caso na enfermaria de clínica médica, quando era quintanista, sextanista, o cara chega lá e fala, filho, se vira nos 30, você é plantonista agora, então é bom você ter alguma coisa objetiva para dizer, né, ó, de acordo aqui com o guideline e tal, mas só massacra muito o guideline, não, guideline isso, guideline aquilo, não é, pô, o guideline é fundamental, você vai ver, o guideline de síndrome coronariana aguda é pra centenas e centenas de referências. Se teve ali 20, 30 especialistas que se reuniram durante meses para pegar ali só o filé para você, pô, aproveita, né? Agora, sempre com bom senso, lógico, né? Não vai seguir cegamente o guideline, né? Beleza. Nono ponto, esse aqui também mais rápido. A gente teve a diretriz de FA nova. Figueiredo, por falar em diretriz de FA, tem alguma novidade para a live de amanhã, não? O que é que você vai discutir na live de amanhã?
Na live de amanhã eu vou discutir só tudo que foi falado. Não, tudo não vai dar, né? 130 páginas. Mas a gente vai tentar trazer de forma mais mastigada, vamos discutir um casinho e tal, e aplicar toda a diretriz num caso clínico, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples de entender do que só ficar jogando informação solta. Vai ser legal. Exato. Então, assim, amanhã, 9 horas da noite, vamos revisar toda a diretriz europeia de FA, que está bem didática, está interessante.
Show. Os 726 pessoas que estão aqui agora, vai estar todo mundo lá amanhã, fica tranquilo, vai bombar. Fechou. Também. Então, lembrar que FA é aquele negócio que não é só cardiologista tem que saber, né? Todo clínico tem que saber, porque chega direto em emergência, chega em ambulatório e tal. E aí saiu uma diretriz nova do ESC. As diretrizes europeias são sempre muito bonitas, né? Graficamente, são bem redigidas. Então, é uma diretriz que é boa de você ler. E entre as várias novidades que eles propõem, talvez, na minha opinião, mais importante é aquela novidade que não é novidade nenhuma, que é o óbvio, mas que é sempre bom a diretriz bater com força, que é aquele negócio, você lembrar que FA, ela geralmente ela não vem sozinha, ah, estamos aqui, todo mundo jovem, sem nenhuma comorbidade, alguma coisa, e aparece um FA. Pode acontecer, pode, é chamada lone FA, né, FA solitária, mas a maioria dos casos da FA vem com todo o background por trás. O exemplo que eu dou é sempre, no doutorado, eu acompanhava paciente pré e pós-operatório de bariátrica. E era muito comum a gente ver o paciente no pré-operatório usando 3 antipertensivos, 2 antidiabéticos, estatina, etc. E 3 meses depois, que era quando o paciente voltava, 2-3 meses depois, quando voltava, o paciente estava sem nenhuma medicação, a pressão tinha normalizado, o paciente já tinha perdido 20 quilos, às vezes, tal, 15 quilos. E você via que, na verdade, o paciente tinha uma doença só. A doença era a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia, a diabetes, era tudo secundário à obesidade. Fica aquelas hipóteses de clínica médica, né, Figueiredo? 11 listas de problemas para lá. Na verdade, era obesidade e o resto tudinho saindo da obesidade. FA, muitas vezes, entra nessa história. Não só obesidade, como etilismo também, hipertensão, diabetes, enfim. Tudo que vai sobrecarregando, principalmente, a trisquerda. Mas é muito importante que, às vezes, principalmente o cara que vai ficando muito especialista na jogada, esquece meio aquela abordagem holística, e toda vez que alguém fala holística, fala Jesus, lá vem aquelas coisas de medicina alternativa. Não, não é. Medicina alopática, total. Mas você tem que lembrar, pô, se o cara chega lá pra você, o cara tá com a apneia do sono, tá com IMC de 33, tá com hipertensão mal controlada, diabetes mal controlada, e você fica lá achando que uma propafenona da vida vai resolver a vida do cara, não vai resolver, esse cara vai ficar recorrendo à arritmia. Então ele pega muito, Figueiredo vai dizer amanhã direitinho o mnemônico que eles fizeram, o C-City, o ABC e tal. Eles pegam muito nesse negócio do substrato, o que está por trás da FA, e não esquecer de manejar as comorbidades. Senão você fica enxugando gelo, fica dando anticoagulante, fica dando antiarrítmico e tal, e o paciente vai ficar recorrendo à arritmia, qualidade de vida ruim, com aumento de risco de evento tromboembólico, porque está lá, com diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada, IC descontrolado e assim por diante. Mais alguma coisa que queira comentar? Amanhã vão ser 3 horas e meia de live sobre o assunto, mas quer resumir alguma coisa?
Não, mas eu acho que essa foi a beleza dessa diretriz, porque primeiro colocou que é importante que todo mundo entre nessa inércia terapêutica e sai dando um corom para a fenona e esquece o resto. E segundo, uma coisa que ela comentou bastante é de colocar o paciente em primeiro lugar. Sempre é o médico decidir, o paciente ficar de lado. Agora, tudo assim, você quer fazer o screening do paciente, primeiro informa ele qual vai ser o risco de você fazer o screening, porque você pode diagnosticar um FA e pode ter um monte de consequências. Então, você vai querer fazer a relação, discuta com o paciente. Eles colocaram muito o paciente na jogada também. Põe o paciente na jogada, decide junto com ele. O que é FA permanente? É FA que você não vai... Você e o paciente decidindo que não vão mais tentar reverter, vai ficar em ritmo de FA. Então, botou muito mais o paciente na jogada, além de lembrar o médico, que é uma coisa que não é novidade, que não pode lembrar só do FA, você tem que lembrar todo o resto. Então, foi uma diretriz bem interessante, vai ter bastante coisa para discutir amanhã.
Show de bola. Não percam, essa diretriz de FA tá show de bola e Figueiredo está abordando de forma muito didática o assunto. E por último, 10º ponto, talvez a gente tenha um tempinho para botar 1 ou 2 extras aqui e responder as perguntas do pessoal. O último, o Brace Corona, né? Então, desde que começou a confusão toda de coronavírus, lá no começo, alguém veio com a evidência de estudos em animais, tal, que o paciente que usa inibidor de ECA ou BRA poderia ter uma susceptibilidade maior à infecção por COVID e, em desenvolvendo o COVID, ter um curso mais complicado da doença, né? Mas, como eram estudos baseados em animais, etc., todas as sociedades, basicamente europeia, American Heart, brasileira de hipertensão, todo mundo falou, você está com o seu paciente, principalmente hipertenso, né, que vai estar usando IEC e BRA, segura aí, não muda, deixa quieto, até porque estava no cenário de COVID, né, pandemia, então difícil de marcar consulta médica. O pior cenário possível era o quê? O paciente suspender, ficar lá sem ter acesso nenhum a médico durante 1, 2 meses, ter crise hipertensiva, bater em edema aguda de pulmão, pronto-socorro, aí a coisa degringolava toda, né? E agora a gente teve evidência, né, Raima, de um estudo brasileiro, o Brace Corona, que foi o Dr. Renato Lopes que apresentou, que já participou de várias lives aqui com a gente. E resume aí, Raima, em 30 segundos, o que mostrou o estudo? E resumindo, corroborou ou não o que a sociedade vinha dizendo?
Eu acho, em primeiro lugar, eu queria destacar o que você falou, é um estudo brasileiro, então o Brasil dando uma contribuição contundente aí na ciência, na Covid. Esse estudo foi feito pelo Dr. Renato, do BCRI. E, inclusive, o Brasil acabou de publicar no JAMA, né, o estudo do corticoide também, outro estudo importante. Então, assim, essa questão aí do IECA, ela veio de, realmente, hipóteses, né, de teorias de que o aumento da expressão lá do receptor poderia facilitar a replicação do vírus, e muitas pessoas ficaram meio receosas e tal, e as sociedades, de uma maneira muito sensata, falaram assim, olha, vamos esperar sair alguma coisa palpável, né, alguma evidência de que realmente prejudica, porque senão ia acontecer isso que você falou, ia ter uma outra pandemia, né, de crise hipertensiva, de insuficiência cardíaca descompensada e tal. Daí estudos observacionais começaram a nos tranquilizar, dizendo que parecia que não tinha nenhum problema, e o Brace Corona, para mim, é o ponto final nessa questão. É o estudo randomizado que diz, olha, a hipótese dele era o quê? É que suspender levaria a melhor prognóstico, porque é o que foi se cantado na época. Só que quando você olha para as curvas, né, para os eventos, está tudo, apesar de não ter diferença nenhuma, está tudo a favor de manter o IECA. Então, o estudo praticamente exclui o malefício de manter o IECA. Isso, é essa maneira como eu interpreto. Então, para mim, ele dá um ponto final nessa questão. Manter o IECA não vai mudar a minha prática clínica. É um estudo importantíssimo, mas não vai mudar porque eu já estava fazendo o que as sociedades orientam, que é manter o medicamento. Eu já fazia isso. Mas o estudo é importantíssimo cientificamente porque ele dá um ponto final nessa dúvida.
Perfeito. Mais uma vez esse ponto, né, Remo? Que estudo negativo não é estudo ruim. Ele deu a resposta, a gente tem muito mais tranquilidade agora para dizer para os pacientes. Não é só sociedade XYZ recomenda. Não, tem um estudo mostrou isso. Fica tranquilo, continua com o remédio. Lembrando que quando teve aquela confusão ano passado do recall da losartana, né? Tem aqui um fragmentozinho que pode aumentar a risco de câncer. A gente gravou vários vídeos sobre isso. E era alguns lotes específicos, losartana e valsartana. Fizeram estudo lá nos Estados Unidos e ficou muito claro que na hora que teve o surto, a quantidade de ida em pronto-socorro por emergência hipertensiva aumentou abruptamente por causa disso, que os pacientes começaram a suspender a medicação, muitas vezes sem colocar nada no lugar, né? Então, bem importante esse contexto. Eu vou, daqui a pouco, eu vou perguntar a pergunta principal, que é o seguinte, se a gente imaginar o CardioPaper vai fazer 10 anos de existência agora em novembro. Quando a gente estiver aqui em 2030, fazendo essa live ainda, toda semana, se a gente olhar 10 anos para trás, para o período de hoje, qual desses 10, dessas 10 novidades que a gente falou aqui, qual deve ser a mais impactante? Segura aí, vou fazer que nem João Kleber, segura, segura, segura. Vou fazer só um resumo da live, então, para quem chegou no meio. Então, a gente falou sobre 10 pontos relevantes. Resumão agora, certo? Empagliflozina reduzindo o desfecho cardiovascular na insuficiência cardíaca. Todo mundo concorda que é uma novidade importante. Parece ser efeito de classe, né, dos inibidores de SGLT2 na IC, com fração de ejeção reduzida, preservada, a gente ainda vai ter que ver os estudos. Então, corrobora, né, a mudança de conduta que vinha já desde o ano passado. Segundo, colchicina reduzindo desfecho em paciente coronariano crônico. Estudo importante também, corroborando o que o Colcott tinha visto ano passado. A gente ainda fica preocupado um pouquinho com a questão de aumentar a mortalidade não cardiovascular, principalmente as custas de infecção. Não vamos começar a usar agora para todo coronariano crônico, mas dá para considerar para alguns casos, né, selecionando. Vamos esperar o que as diretrizes vão dizer. Terceiro ponto, você está num lugar que tem um troponina intrassensível, não precisa ficar dosando CKMB. Esquece CKMB, foca só na troponina. Lembrar que pela definição universal do infarto, desde a terceira, diagnóstico é troponina com alteração, né, subindo ou descendo, mais um dos outros sintomas clínicos ou de alterações de exames complementares. Não é troponina e ou CKMB, é troponina. Então, não precisa dosar mais. Quarto, diretriz europeia, é com os europeus, não é com a gente, diz que no paciente com síndrome sem supra, que vai ser angioplastado, preferir prasugrel a ticagreló. A gente já fez as nossas ponderações. A nossa opinião, que de forma geral, se você está num serviço que vai demorar para fazer CAT, etc., a gente faria o bom e velho clopidogrel, vai de guerra lá na sala de emergência mesmo e vai esperar o CAT 5, 6, 7 dias às vezes. A gente disse os motivos. Quinto ponto, trimetazidina, nome comercial Bacharel, posso falar tranquilamente porque não tem conflito de interesse, não diminui evento cardiovascular no paciente pós-angioplastia, continua a mesma conduta para a gente, vai usar ali como terceira, quarta droga antiaginosa nos pacientes mais difíceis de tratar. Sexto ponto, TAV, o que usar no paciente que não tem indicação de anticoagulação e coloca uma TAV, AS clopidogrel, o popular TAV, um dos braços mostra que a AS sangra menos e tem a mesma quantidade de desfecho isquêmico, parece ser a tendência da maioria dos especialistas, sim, então ficar com monoterapia a princípio. 7, DAPA-CKD, estudo importante mostrando que a dapagliflozina, um tipo de inibidor de SGLT2, diminui progressão de nefropatia em pacientes que já têm algum grau de disfunção renal, independentemente do paciente ser diabético ou não. Oitavo ponto, pacientes com TEP, um terço mais ou menos, são classificados como baixo risco na hora que você usa scores. Os que estão validados são o PESE e o RESTIA. Esses pacientes você poderia considerar tratá-los em casa, desde que eles tenham suporte básico, né, de poder usar anticoagulação, ter acesso à saúde e tal. Nono ponto, FA geralmente não vem sozinha, muitas vezes tem um pano de fundo por trás, várias comorbidades, obesidade e apneia do sono. Trate essas comorbidades junto com um FA, senão você vai ficar enxugando gelo. E décimo e final ponto, você está com um paciente com COVID que usava, que usa, né, e é cobrar por algum motivo prévio, hipertensão, coronariopatia, etc., deixa quieto, não suspende, porque não tem sinal de que isso traga algum benefício e pode descompensar a cardiopatia de base do paciente. Tá, agora, respondendo aqui, vou começar com o Figueiredo. Figueiredo, se você pudesse escolher alguma dessas novidades ou algum outro do Congresso que a gente nem falou aqui, enfim, o que é que você acha que 2030, a gente olhando para trás, a gente vai falar, rapaz, ó, eu estava cobrindo esse Congresso Europeu em 2020, eu sabia. Estudo da futuro e tal, diz aí, o que, é que você acha?
Então, eu acho que esse estudo não vai mudar minha conduta amanhã, mas eu acho que a gente vai ouvir falar muito dele ainda. Eu acho que eu escolheria o Lodoco 2 mesmo, que provou um conceito, eu acho que vai ter muita coisa saindo em relação a isso. Eu acho que uma hora a gente vai achar o paciente certo para indicar colchicina, como o Remo falou, e a gente vai ver ainda muita gente usando colchicina no futuro. Então, minha escolha é o Lodoco 2.
Lembrando, né, Remo, que a gente até brincou ano passado, se eu não me engano, foi no congresso da American Heart que saiu o COCO, que a gente até brincou, né? Quer dizer que saiu isquemia e mostra que revascularização não diminui morte e infarto, e sai o diabo da colchicina que ninguém esperava que ia sair para lugar nenhum e diminuir, era mais barato. ABC, na verdade, mas evento cardiovascular, né? R$20, a gente já usa 500 anos, pouco efeito colateral, né? Então, concordo, Figueiredo, isso aí pode ser um estudo importante e possivelmente, se vierem os outros estudos positivos depois, aí não tem muita dúvida, não. Daqui a 5, 10 anos, a gente vai olhar e vai falar, ó, eu tava ali, eu tava presente na hora que saiu esses estudos. Mas vamos ter que esperar ainda um pouquinho, né? Remo, o que é que você escolheria desses?
Eu acho que o Lodoco é um estudo importante, mas pensando em novidade, né, o breakthrough, né, como a gente chama em inglês, aquele que quebrou a fronteira, eu colocaria o DAPA-CKD, porque ele mostrou... O DAPA-CKD fez aquilo que o DAPA-HF fez, só que na insuficiência renal crônica, né, mostrando que o inibidor de SGLT2 veio para ficar, inclusive no não diabético. Então, meu voto seria esse.
Perfeito. Eu vou também...
desempatar.
Eu vou desempatar. Quem roubou meu voto. Eu vou do DAPA-CKD também, principalmente pensando, esquece que é cardiologista, medicina de forma geral. Putz, se você pegar uma área gigante, né, como a nefrologia, que estava aí agora sem brincar, né? Há décadas aí, sem uma coisa que realmente mudasse o prognóstico, é muito ruim você pegar um paciente no consultório, pô, clínica de 40, 50, paciente tá preocupado, doutor, posso evoluir para diálise no futuro? Pode, né? Tem que dizer que pode. E você dizer que não tem nada que você possa fazer para segurar a evolução da nefropatia é um negócio muito ruim, né? Eu me lembro dos ambulatórios de clínica, lá na Escola Paulista, a gente rodava em ambulatório de DRC, etc. Enfim, então são pacientes realmente sofridos, que têm muita comorbidade, geralmente. Eu acho que a notícia é muito boa você dizer, olha, tendo ou não tendo diabetes, a gente tem uma medicação aqui que a gente consegue segurar agora, retardar, não vai impedir completamente, mas a gente consegue retardar isso. Eu acho que é uma notícia muito importante, né? E, mais uma vez, né, o Congresso Europeu do ano passado também foi muito bom, muita novidade. Eu acho que, certamente, daqui a 5 anos, a gente pode olhar para trás, se possível, felizmente, ver vários estudos que a gente discutiu aqui hoje, que a gente vai estar usando na prática. E lembrar que é isso, né? Às vezes a ciência demora um pouquinho realmente para a gente ver. Um exemplo é do ômega 3, né? Que saiu já, o estudo foi apresentado tem 2 anos já. Saiu, inclusive, subanálise esse do Reducet nesse congresso, do Evaporate também que vê. E que muito provavelmente só daqui a 2, 3 anos, quando saírem mais 2, 3 estudos, que a gente vai poder dizer, não, realmente essa droga mudou aí o tratamento de coronariopatia crônica, ou no caso da colchicina, a mesma coisa, né? Então, às vezes, também não tem que ter tanta pressa, né? Tem gente que fala aquele negócio, né, Remo, que você não deve ser o primeiro a prescrever uma droga, mas também não deve ser o último, né? Porque tem gente que ainda chama, a gente ainda fala pelo costume, novos anticoagulantes orais. Putz, o negócio tem uns 10, 11 anos já, vai deixar de ser novo quando? Em 2030, 2040, né? Então, eu acho que essa lógica de não ser o primeiro, né? Porque às vezes o pessoal fica muito afoito, tem pouca evidência, já sai passando, e depois de 6 meses sai um estudo maior mostrando que não era bem aquilo, enfim. Não ser o primeiro, via de regra, a não ser que o estudo seja muito, muito contundente, mas também não ser o último, né? Então, tem algumas coisas que a gente discutiu aqui, e eu acho que a colchicina é um bom exemplo, porque às vezes a gente tem que ficar ali mais, botar a barra de molho, esperar um pouquinho para ver para onde é que vai o meio de campo. Querem comentar mais alguma coisa? Enquanto vocês falam aqui, eu vou só dar uma passada rapidinha aqui nas dúvidas do pessoal.
Em relação ao que você falou de tudo isso, Eduardo, outra mensagem que eu acho que é importante para o público é dizer que em ciência é muito mais importante o conjunto da obra. A gente valoriza muito mais o agregado das evidências. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente está próximo da verdade do que um estudo isolado. Então, a colchicina, quando eu vi o Colcot, eu me empolguei. Eu vou contar que eu me empolguei. Eu achei legal porque é um remédio barato, inclusive. Mas eu também concordo que as pessoas estavam com o pé atrás, porque, mas vamos esperar mais coisas. Só que agora o Lodoco meio que, né, colocou mais um tijolinho ali. No caso da APA-CKD, a gente já tinha o Credence, também já tinha os estudos de diabetes, tanto que também não foi uma novidade, óbvio, mas já esperada. Então, vale muito o conjunto da obra. O estudo que você citou, o Reducer, do ácido do ômega 3, né, aquele icosapentil, né, o isso, Vacepa, ele foi um estudo importantíssimo, uma redução robusta de MACE. O problema é que nenhum outro estudo da classe mostrou a mesma coisa. Então, por isso que as pessoas têm um pé atrás ainda. Então, caso, eu esperaria um pouco mais. Então, é isso. Vale muito o conjunto da obra. No caso da polêmica para Azugrel e Cagreló, eu recapitulando o que a gente discutiu, também o conjunto da obra. O estudo isolado mostra que um é superior ao outro, sendo que você tem o Plato, tem o Trilogy, tem o Triton, e ainda tem o Prager Team, que eles ignoraram, que mostra que os dois empataram. Quer dizer, tem que pensar no conjunto da obra, nunca no estudo isolado. Isso aqui é o mais importante.
Perfeito. O Birá está dizendo aqui, né, que daqui a pouco a gente vai ter que ter residência de cardio endocrinologia, né? Lembrando que o Dr. Brown já está cantando essa bola aí, tem dois anos, né? Tem até uma aula dele, e Remo sabe bem, porque Remo ficou lá 2 anos no grupo time, né? Que o Dr. Brown foi o chefe durante muitos anos. Está lá ativo até hoje, né? Com 90 e poucos anos. Mas ele fala, olha, a nova área da cardiologia, a gente fala muito de cardio-oncologia já existe há muito tempo, né? Agora já está estabelecido, né? Agora é cardio-diabetologia, né? Porque a gente vê, sempre teve uma interação muito forte, né? Os estudos clássicos, Bari, etc. E cada vez mais com o avanço, você vê que as coisas são totalmente tão abraçadas um com o outro ali, né? Então essa área, de fato, tem tudo para pegar cada vez mais. A gente pode falar bem porque fez o pós-doutorado dele aí no grupo time, justamente no estudo de Claire, né? Mas beleza, minha gente, eu acho que é isso. Acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui. A gente fez 1 hora de live, mais ou menos. E sempre, alguém comentou aqui, obrigado por misturar a parte científica com a prática clínica. Essa foi, eu falei logo para os meninos, ó, quem começa a enrolar muito aqui, eu já tiro logo, porque a gente quer saber o que é que vai mudar no consultório. Não adianta de nada, a gente tem que lembrar sempre. Muitas vezes o pessoal fica naquela coisa acadêmica demais, querendo mostrar que sabe do estudo. Ninguém quer saber se você sabe do estudo, não. A pessoa quer saber se vai mudar a minha vida no consultório. É isso que vocês estão do outro lado, mais de quase 600 pessoas agora, com mais de 1 hora de live. Quer saber, lógico, né? A pessoa quer saber, olha, o que é que vai mudar na minha prática de consultório amanhã. Eu espero que a gente tenha resumido bem as evidências para vocês. E como vocês viram, tem muita coisa que é área cinzenta. Um acha uma coisa, outro acha outra. Essa é a vida real, né? Não existe consenso absoluto de boa parte das coisas, tirando aspirina no infarto com sopro, esse tipo de coisa aí ninguém vai duvidar. Mas o resto é área cinzenta mesmo. E se liga, no final do ano a gente vai ter o American Heart. E pode ficar tranquilo, cada vez mais a cobertura do congresso vai estar mais completa. Queria agradecer muito a Remo e a Figuinha. Até o congresso passado eu estava levando ali meu sozinho, agora veio a ajuda dos meninos, acho que melhorou muito a qualidade da cobertura. E para o congresso que vem vai ter mais novidade. É isso aí.
Sucesso.
Beleza, minha gente? Vamos embora. Bom, então.
Valeu. Até mais, gente.
Tchau, gente.
Até mais.